Então nós estamos em 1 Reis, capítulo 6, 6 e 7 hoje, né? E esses dois capítulos falam, na verdade, sobre os aspectos, os detalhes do Templo de Salomão, como foi construído e tudo, né? E como é a nossa proposta nesse estudo, de não, assim como nós fizemos quando nós passamos pelo tabernáculo, pelos sacrifícios, nosso estudo visa a história. Nós estamos estudando a história do povo de Deus e não estamos parando nessas partes que falam sobre tabernáculo, agora sobre o templo. Então nós não vamos fazer um estudo do templo, que seria muito interessante, mas não é o nosso objetivo. A gente já está demorando muito, né, para chegar no final do estudo. Se a gente parar nessas coisas, vai demorar mais ainda. Mas quem está com essa folha, né, nós estamos... eu coloquei apenas algumas observações, e talvez a gente acrescente mais algumas do que estão na folha, sobre a comparação entre o templo e o tabernáculo. Então nós só vamos, hoje, nós vamos discutir algumas coisas sobre isso para ter uma ideia do porquê do templo e da relação do templo com o tabernáculo. Então, estamos sempre pedindo ajuda de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender isso e para poder aplicar, né, porque o importante para nós sempre é a aplicação. Então, na folha, se você está com a folha, nós estamos na letra D e na letra E, né? E são, assim, na letra D fala sobre as etapas da construção. Então, só para... Eu vou falar agora, assim, vou seguir mais ou menos o que está na folha, vamos relacionar esses itens e depois nós vamos procurar entender alguma coisa. Então, primeiro, assim, capítulos 6 e 7. Lembrando, assim, um dos pontos principais para entender é que o templo foi feito no mesmo padrão. Tem coisas que são diferentes, mas o templo é basicamente a mesma coisa do tabernáculo. Tem algumas diferenças que nós vamos chamar atenção para algumas delas hoje, mas basicamente o templo era a mesma coisa do tabernáculo. Qual que seria, na sua cabeça, a maior diferença entre o templo e o tabernáculo? Assim, sem falar de detalhes, assim, pela natureza. Um tabernáculo, o que é, e o templo, o que é? Qual que é a maior diferença entre o tabernáculo e o templo? Então, não assim, vai falar sobre tamanho, mas material envolve... o tabernáculo é uma coisa móvel, né? Uma tenda, né? Então é uma coisa que é feita não para ficar num lugar só. Foi isso, foi feito no deserto para acompanhar as viagens... E depois, até na Terra Prometida, ficou em várias cidades, não ficou no mesmo lugar. E o templo é uma construção permanente. Então, quem falou de material, está certo, porque, evidentemente, o templo vai ser feito com coisas mais permanentes, com pedras. Não tem pedra nenhuma no tabernáculo. Não existe pedra no tabernáculo. No templo tem pedra. Então, isso é uma das coisas. E vai ser maior também, porque é uma coisa permanente. Então, dá para fazer maior. Então, essa é a parte principal, mas nós vamos ver que tem outras coisas. Agora, então, no tabernáculo, nos capítulos sobre o tabernáculo, em Êxodo, tem muitos capítulos. Quem já leu a Bíblia na sequência lembra disso, né? Tem muitos capítulos sobre o tabernáculo, não tem? É até cansativo para ler, porque você está lendo medidas, você não está conseguindo visualizar. Então, né, tem tantos côvados para... Aí quando você começa a ler, você fala assim, eu não estou nem conseguindo visualizar onde que estão esses côvados, mesmo que você tenha uma Bíblia que fale que o côvado é mais ou menos 45 centímetros, né, por aí. Então, tem Bíblias que já trazem a transformação, né? Quando fala tantos côvados, às vezes a Bíblia fala, isso corresponde a tantos metros, né? Mesmo isso aí não é o problema principal, transformar côvados em centímetros e metros. O problema principal enquanto ele vai descrevendo, é você tentar visualizar como é que é isso, né? Como é que era o plano. Mas ajuda sim, sempre, ou as bíblias, ou livros especializados, costumam ter desenhos, diagramas, que você consegue imaginar melhor. Então, como a gente não está fazendo um estudo de detalhes, eu não pus na folha, né? Mas geralmente as bíblias têm, é importante lembrar que o tabernáculo, o templo vai seguir mais ou menos a mesma ideia, mas o tabernáculo, ele tinha, vamos dizer assim, três partes, né? Tinha uma área grande, né? Você pode fazer um quadrado bem grande, geralmente as bíblias têm esses diagramas, tinha um quadrado bem grande, não coberto, assim, uma área que tinha como se fosse um muro, mas era uma cerca de como era tabernáculo, que era móvel, então eles faziam com cortinas. Então tinha uma cortina, como se fosse um muro em volta, né? Então você imagina assim um quadrado bem grande, assim, bem grande em relação ao tabernáculo em si, que era todo o pátio, toda a área do tabernáculo. Depois tinha a construção do tabernáculo em si, mas na frente do tabernáculo, ao ar livre, nesse pátio, tinha duas coisas principais: o altar de bronze e a bacia de bronze. Tinha essas duas coisas no pátio, ou seja, do lado de fora, antes de entrar no tabernáculo. Então, tinha o átrio, o pátio, né, o átrio exterior, não coberto, mas dentro desse cercado. Depois tinha o tabernáculo, a parte coberta, tinha duas partes, quais eram? Lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, né? Então tinha duas partes. Então dentro do lugar santo tinha o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Então, vamos dizer assim, um de um lado, outro do outro, e o altar de incenso quase na frente de onde ia entrar no Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, o último compartimento, tinha o altar, ou tinha a Arca da Aliança, né? A parte mais importante de tudo, que dentro da arca tinha as tábuas, a lei dos 10 mandamentos, e em cima da arca tinha uma espécie assim de uma superfície chamado propiciatório, ou o assento da misericórdia, que representava o trono de Deus. E em cima desse assento tinha dois querubins com as asas abertas, e esses dois querubins tinha tinha a asa aberta de um lado, de outro, o outro também, encostavam as duas asas, um querubim com o outro, e a outra asa encostava no lado, quer dizer, cobria a largura inteirinha do Santíssimo Lugar. Dá para imaginar? Dois querubins, um com a asa aberta para um lado e para outro, o outro ao lado. Então as duas asas se tocavam no meio, e a asa do querubim da direita encostava na parede, e a outra asa do outro querubim encostava na outra parede, ou seja, tinha uma cobertura total, uma abertura que dava a largura do tabernáculo. E era nesse lugar que Deus falava com o homem, era o propósito de Deus, era Deus falar com o sacerdote que entrava lá uma vez por ano. Então esse era o plano geral do tabernáculo. Cada coisa tinha um significado e nós não vamos parar para estudar cada coisa, podemos até mencionar algumas coisas, mas basicamente o tabernáculo, a casa de Deus, né, tinha um conceito. Isso é uma outra coisa muito importante para lembrar, que o tabernáculo era a casa de Deus. Hoje, quando a gente fala casa de Deus, a gente geralmente pensa numa igreja, às vezes até no prédio. Nós sabemos que na Bíblia a igreja não é o prédio, mas muitas pessoas pensam no prédio, quando falam assim, a casa de Deus, a gente pensa num lugar que tem muita gente, não é isso? Né? Quanto maior a igreja, mais gente tem lá dentro, né? E a casa de Deus, com essas figuras do Velho Testamento, primeiro o tabernáculo, depois o templo, a casa de Deus não era para homem, a casa de Deus era para Deus. Então, quando você pensa nas dimensões, nós vamos falar sobre as dimensões, em metros, nessa hora é até bom a gente pensar no tamanho. O tabernáculo, em metros, era assim, só a parte do... Não essa área do pátio do inteiro, só a parte coberta, media 13, isso né, aproximado, que ninguém sabe exatamente, mas considerando o côvado como 45 centímetros, media de comprido 13 metros e meio, 13 metros e meio, pensa no lugar santo e no lugar santíssimo, essa tenda, ele era retangular, comprido, né? Então, 13 metros e meio, não é grande, 13 metros e meio, por 4 metros e meio de largura, e 4 metros e meio, aí sim, que até em relação às construções hoje até é meio alto, né? 4 metros e meio de altura, isso era o tabernáculo, não era uma construção. Quantas pessoas tinha no deserto, alguém lembra mais ou menos? Quantas pessoas? 2 milhões, 3 milhões, por aí, né? Então, a casa de Deus não foi feita para pôr esses 3 milhões de pessoas lá dentro, de jeito nenhum, né? E, aliás, se você estuda a parte do tabernáculo, a coisa mais forte ali é que não dava para o homem entrar na presença de Deus. Tinha, aliás, o tabernáculo era feito para que alguém pudesse sim entrar na presença de Deus, mas era uma preparação, uma porção de coisas que tinha que acontecer para poder chegar, e até no fim, Levítico, depois que os filhos de Arão morreram, dois filhos de Arão morreram, foi estabelecido que só uma vez por ano, uma única pessoa, o sumo sacerdote, entraria no Santíssimo Lugar. Uma vez por ano, uma única pessoa, então não era para a humanidade, mas sabemos que isso na nova aliança mudou, Deus rasgou o véu, hoje nós podemos entrar, não é uma única pessoa, mas mesmo assim a ideia permanece que a casa de Deus não é uma casa feita para acomodar os homens, e sim é uma casa para Deus, e Deus é muito exigente. Sem pensar, todas as medidas, todos os detalhes têm significado, eu não tenho nenhuma presunção de dizer que eu entendo tudo, eu sei que tudo tem um significado, mas uma coisa, estou querendo hoje assim, dar umas coisas bem gerais, para a gente ter algumas chaves, algumas ideias, né, sobre o significado da casa de Deus. Então, uma das coisas que é muito importante é entender a natureza de Deus, não é? A gente lê a Bíblia para conhecer a Deus, não é? Ou você lê a Bíblia por algum outro motivo? Porque tem que conhecer a Deus. Eu preciso saber quem é esse Deus. Eu preciso saber do que Ele gosta. Afinal de contas, a Bíblia diz que nossa missão coletiva, isso tem a ver com o individual, a nossa missão é nos tornar a noiva de Jesus. E como é que eu vou me tornar a noiva de Jesus, ou parte da noiva de Jesus, sem saber como que é Jesus, do que ele gosta? E Deus é muito detalhista, Deus gosta das coisas assim, assim. Se fizer fora do jeito dele, fala assim, não serve, eu não vou. Já viu, né, pessoa que né, manda os pedreiros trabalhar assim, o pedreiro faz um negócio que não era para fazer? Aí você, tá bom, fez assim, tudo bem. Não, Deus não é assim não. Ele chega assim, fez assim? Eu não mandei fazer assim? Pode derrubar. Pode derrubar que eu não mandei fazer assim. Então Deus é detalhista. Tá, tudo hoje é espiritual. Hoje Deus não está fazendo um tabernáculo, um templo. Mas Ele é detalhista do mesmo jeito. E é pior, porque quem são os materiais do templo? Nós. Então, né, para fazer a casa de Deus, nós temos que ser preparados. Então, é algo muito sério. Então, isso é a primeira coisa que a gente descobre. Deus é muito detalhista. Ele tem uma razão de ser. As divisões, os compartimentos têm uma razão de ser. Então, tudo para Deus é uma coisa muito específica, E a outra coisa é que para chegar à presença de Deus, depois do pecado, de tudo que aconteceu na humanidade, para chegar à presença de Deus, não é uma coisa tão simples, não é por obras, né? A ideia que é correta, que a nova aliança, né, realmente fala isso, e hoje no cristianismo muita gente fala, não, hoje não é necessário fazer sacrifícios, fazer penitências, fazer obras, é verdade, não é isso que nos leva à presença de Deus, mas isso não significa que Deus é assim, oh Deus, cheguei de novo, tudo bem, tá tudo legal com o senhor hoje, tá, vou saindo. Deus não é esse camarada que a gente entra e fala assim, como se não tivesse nada, eu posso entrar, eu sou filho do rei, sou lavado no sangue de Jesus, uma vez para sempre. Não, tinha coisa que tinha que acontecer todos os dias. Eles saíram do Egito, já foi aplicado o sangue da Páscoa, isso representa a nossa conversão, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, aí pronto, não tem mais sangue, sim ou não? Saiu do Egito, Páscoa, Cordeiro, não tem mais sangue, sim ou não? Não, tem sangue todos os dias. Tá, aí você fala assim, mas na nova aliança só tem um único sacrifício. Realmente não tem sacrifícios todos os dias, mas a aplicação do sangue é todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos constantemente aplicar o sangue na nossa vida. E não é só sangue, tem, no tabernáculo, tem o sangue do altar, mas tem muita água, tem uma bacia de bronze com água, e no templo, essa bacia é uma dimensão enorme, parece uma piscina no templo, muita água, água da palavra, continuamente tem que ter a lavagem da água. Jesus falou com Pedro, você precisa de lavar os pés, continuamente precisamos da ação da água. Então são algumas coisas que a gente precisa ir colocando. Então o tabernáculo representa a trajetória nossa para chegar à presença de Deus. O Santíssimo Lugar é lá dentro, você está fora do tabernáculo, então você entra pelo primeiro portão, desse ato, dessa cortina que cerca, né, a área, você entra lá, você já encontra o altar de bronze é a cruz, é o sangue, é o sacrifício, mas depois tem a bacia de bronze, que é a lavagem, é o batismo nas águas, é a lavagem contínua da palavra de Deus. Os sacerdotes precisavam usar essa bacia todos os dias, eles mexiam com o sacrifício, mexiam com o serviço à casa de Deus, se sujavam inteirinho, tomavam banho? Não, mãos e pés, eles se sujavam nessas partes, é o nosso contato, não é com o mundo não, com o mundo tem que lavar mesmo, né, quando tem contato com o mundo, mas a própria obra de Deus, se sujavam com sangue, com o sacrifício, tinha que lavar as partes do animal e tudo. Então a palavra de Deus é que lava continuamente, nós nos sujamos e lavamos de novo, nos sujamos e lavamos, a ação da palavra é contínua. Dentro do primeiro, aí entrava dentro do tabernáculo, né? O lugar santo, não tinha uma janela, era fechadinho, nenhuma janela, você entrava, não tinha luz lá de fora, mas como é que enxergava lá dentro? Candelabro, tinha o candelabro, a luz do Espírito Santo, a luz dentro da casa de Deus não vem do meio natural, vem do Espírito Santo. Não adianta pegar a luz da razão, a luz natural, tem que ter a luz do Espírito Santo, o que ilumina dentro da casa de Deus. E na Nova Jerusalém, no final de tudo, a Bíblia diz que não tem mais sol, não tem iluminação de fora, porque Deus é a luz do santuário e da nova cidade. Então a luz tem que vir de Deus, tem uma luz natural, mas dentro da casa de Deus isso não tem valor. A luz tem que vir de Deus. Depois tinha a mesa dos pães. A mesa dos pães tinha 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Era o pão oferecido a Deus. A Bíblia diz que Deus tem fome, Deus quer se alimentar, mas esse pão também representa a comunhão dos santos. E isso é uma coisa interessante, porque a comunhão das 12 tribos, quer dizer, uma comunhão entre todo o povo de Deus, 12 representa todos os tipos de cristãos, 12 tribos, mas todos formam um só povo. Então, esses 12 pães eram oferecidos a Deus, mas o sacerdote comia, né? Detalhe, depois de 7 dias, né? Tinha que comer esse pão 7 dias velho, né? Mas era um pão oferecido a Deus, não ficava velho, porque era comunhão, e essa comunhão é o alimento de Deus. Você já pensou que coisa maravilhosa? A verdadeira comunhão entre nós alimenta Deus, alimenta nós e alimenta Deus. Se nós estivermos alimentando a Deus de verdade, a nossa vida também será alimentada. E depois tinha o altar de incenso. O altar de incenso, o incenso representava a oração. E é esse incenso, tinha continuamente um perfume, tinha produtos, tinha uma composição química, né, que trazia... um cheiro suave, né? um cheiro perfumado que agradava a Deus também. A nossa oração sem o incenso do Espírito Santo é uma oração que não tem sabor, mas quando a oração tem a composição certa, quando vem de Deus, a oração cria uma nuvem. Ele levava o incensário dentro do Santo dos Santos, criava uma nuvem, essa nuvem protegia o sacerdote. Então a oração é um elemento muito importante, mas tem que ser a oração inspirada por Deus em nós, né? Ah, então não adianta orar porque eu não... Não, nós devemos sempre orar, mas sempre buscar a inspiração, iluminação que Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede dentro de nós. Quando a gente percebe que o Espírito Santo está orando, é outra coisa. E dentro do santuário tinha a arca, que era a presença de Deus, baseada na aliança com Deus, com os 10 mandamentos e os querubins. Interessante que Deus proibia, porque todos os templos pagãos, pode estudar o que a gente tem de registro, todo templo focalizava, dentro do templo tinha uma coisa principal. O que, que era no templo pagão? O que era a essência de um templo? Uma imagem, uma representação do Deus, não é isso? Ou uma figura, geralmente era uma imagem mesmo, uma escultura, né? E Deus proibiu isso, não é? O templo de Deus era diferente. Mas o que, que tinha? Lá dentro também tinha uma coisa representada. O que, que era? Os querubins. Tinha a arca, mas a arca não tinha. Se eu falo assim, dentro do tabernáculo, depois dentro do templo, tinha a representação de um ser, não tinha? Os querubins. E o que, que eram os querubins? Os querubins mostravam toda a natureza de Deus, né? Tinha o leão, representando os animais selvagens, o boi representando os animais domésticos, a águia representando as aves e o homem representando a criação de Deus, que é o homem. Então representava toda a criação. E a Bíblia fala que a criação revela, o que a criação revela? Deus, a própria natureza de Deus. Então, tinha Deus dentro do templo? Tinha, mas não de uma forma assim, Deus é assim, né? Uma imagem, uma escultura, não. Tinha a criação redimida, perfeita, mostrando para onde, né? O que Deus fez no início, que o querubim representava a perfeição da criação de Deus no início, mas lembra quando Adão foi expulso do jardim, o que Deus pôs lá para ele não conseguir voltar? Ele colocou um querubim com uma espada para falar assim: você não vai voltar, por quê? Lembra disso? Lá em Gênesis, Deus deu uma razão. Por que, que o homem não podia nunca mais voltar para o Jardim do Éden? A árvore da vida. Ah, mas Deus é malvado, né? Não quer que a gente coma da árvore da vida? Por que, que Deus não queria que comesse da árvore da vida? Ele fala isso também. É, já pensou Deus permitir que o homem comesse da árvore da vida em pecado? O próprio Deus teria que respeitar. Mas não, assim, nessa situação de pecado, você não pode voltar para a árvore da vida. Mas dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos, tem os querubins protegendo, não pode entrar da maneira errada, mas ao mesmo tempo dizendo, esse é o caminho, estou voltando. O que, que o querubim dentro do Santo dos Santos representava? Eu estou voltando para o caminho da árvore da vida, da maneira certa. O templo, né, a gente não vai ler, sim, mas se você ler capítulo 6 e 7 aqui de 1 Reis, você vai ver que tinha nas cortinas, tinha nas paredes, tinha querubim por toda parte, e tinha árvores, né, ele tinha flores e tinha árvores, mostrando que é o caminho do jardim perfeito de Deus, é voltando, aquele querubim que fala assim, não pode voltar enquanto estiver em pecado, dentro do templo está falando assim, se você estiver debaixo do sangue de Jesus, você pode voltar, que aqui está a árvore da vida. Então é o retorno, é a volta para a verdadeira árvore da vida, né? Então essas são algumas considerações, só para a gente... para a gente ter uma ideia do que é, para a gente poder falar, né? São coisas, cada um desses itens pode ser estudado em profundidade e é muito interessante. Então, voltando à folha aqui, só para a gente poder ter uma noção do... a letra D é só para vocês terem uma ideia da sequência desses dois capítulos de Reis, né? Capítulos 6 e 7. Ele mostra as etapas da construção do templo. Primeiro, o que ele fez? Uma estrutura exterior. Isso aí já é uma diferença, nós vamos ver embaixo as diferenças, mas isso aqui já é uma diferença, isso é uma coisa que não tinha no tabernáculo. Lembra, o que o tabernáculo tinha? Só aquela tenda no meio, com uma divisão no meio, um véu no meio, separando o lugar santo do santíssimo, e em volta todo esse átrio aberto, cercado, né? Então isso era o tabernáculo. Agora o templo não, o templo tinha essa mesma estrutura de lugar santo e lugar santíssimo, mas em volta, em vez dessa cortina, como se fosse um cercado em volta do tabernáculo, no templo tinha uma parede feita com pedras mesmo, tinha uma parede, não a parede do templo, né? Você tem que imaginar, o templo no meio, aí uma distância, e aí tinha como se fosse uma parede alta, um muro em volta. Só que nesse muro tinha o que eles chamavam de câmaras, em três andares. E eu nem sei, né, o que pode significar. Uma das coisas assim que eu quero descobrir um dia, né, espero que, né, se Deus tem alguma coisa para revelar através disso, que a gente descubra, assim. Às vezes a pessoa fala assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar, mas eu queria saber antes, eu sei que lá a gente vai saber tudo, né, mas eu queria saber antes, porque se está aqui é porque tem alguma coisa para nos revelar. Mas olha só que interessante, tinha três andares de câmaras, e ao contrário do que você normalmente pensa assim, normalmente os prédios têm a mesma largura, então tem três andares, se tem 10 metros de largura no primeiro andar, tem 10 metros no segundo, tem 10 metros no terceiro. Aqui não, cada andar tinha uma largura diferente, só que não era como uma pirâmide, largo, depois um pouquinho mais estreito, depois não, era o inverso, o de baixo era mais estreito, o segundo era um pouquinho mais largo, e o terceiro era mais largo ainda. Não é interessante? E tinha uma escada dentro do primeiro, uma escada em caracol para subir até o segundo e terceiro, né? Agora, essa foi a primeira coisa. Se você quiser marcar aí na frente da folha, é capítulo 6, do versículo 1 a 10. Que ele fala sobre essa estrutura exterior. Então, o templo, como uma estrutura permanente, como uma estrutura que não ia mais sair daquele lugar, o templo tinha toda uma estrutura maior do que o tabernáculo. Essas câmaras eram lugares onde eles armazenavam mantimentos, os dízimos que o povo trazia de grãos, utensílios que eram usados no templo, eram usados pelos sacerdotes, talvez para trocar de roupas. Então, era bastante coisa, porque ficava assim, não na frente, né, mas nos outros três lados do templo tinha essas câmaras em três andares, né? Então era toda uma estrutura que tinha em volta, e falava assim, certamente simboliza alguma coisa como assim, aquilo que fornece o mantimento, né? Era o lugar onde guardava os grãos, né? Então fala assim da provisão da casa de Deus, né? Dos tesouros da casa de Deus. Eles depois na história vai falar sobre que os reis, quando eles conquistavam muitas coisas, o próprio Salomão, ele pegou tudo que o rei Davi, o pai dele, tinha ganho assim de espólio das guerras, né, de tesouros, de ouro, de tesouros que ele ganhou. Eles colocaram tudo no templo, mas no templo, lugar santo, lugar santíssimo, não, nessas coisas em volta, né? Quando falava assim que colocava no templo, era nessas câmaras, né? Então a gente tem que lembrar que tinha essas câmaras em volta. Então, primeira coisa que ele construiu, pelo menos na sequência que conta aqui, foi isso. Então ele construiu a estrutura exterior. Segundo lugar, ele construiu a estrutura interior. O que é o interior? É o lugar santo, o lugar santíssimo. E depois nós vamos ver que ele tinha mais uma coisa na frente. Então, número 2 é capítulo 6, do versículo 14 a 35. 14 a 35, ele fala sobre a construção da estrutura interior. E, em terceiro lugar, utensílios e móveis, né? O que eram os móveis do templo? Era os candelabros, o altar, as mesas dos pães, todas as coisas que precisavam ser construídas, ele construiu. Aqui um detalhe também importante: tudo que tinha no tabernáculo, todas essas coisas tinham no tabernáculo, tinha o altar, tinha a bacia de bronze, tinha o candelabro, mas tudo foi feito de novo para o templo, tudo foi feito de novo. Menos uma coisa, quem sabe? A arca. A arca não foi feita de novo. A arca era a mesma arca, não foi feita de novo. Ele trouxe a arca do tabernáculo e trouxe para o templo. Então, móveis eram todas as coisas assim. Utensílios eram todas as coisas que precisavam para usar. Então eles tinham muitos instrumentos, né? O que usava para matar os animais, o que usava para aparar os candelabros, né? Os pavios, os incensários. Tem alguns lugares que fala, que dá uma lista de pequenos utensílios, de coisas, colheres, coisas para colocar no fogo, etc. Então tinha uma porção de utensílios que eram usados e tinham os próprios móveis. Isso aí no capítulo 7, do versículo 13 a 51, que fala sobre utensílios e móveis. Agora, tem um aspecto aqui que não é descrito aqui no texto, mas é importante colocar. Então, se você quiser colocar na letra D, até eu colocaria antes do número 1. Antes do número 1, o que, que é? Zero? Né? Antes do número 1, tem uma coisa importante que não é descrito aqui, mas é importante a gente lembrar, eu vou falar por quê. Um material, uma um material de construção que não tinha no tabernáculo, como alguém falou, foram as pedras. Então olha comigo no capítulo 6, versículo 7, fala assim, 6, 7, edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Volte para o capítulo 5, versículo 15, Salomão tinha 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam pedras nas montanhas. Então tinha que talhar as pedras, imagina assim, os instrumentos primitivos que eles tinham naquela época, e eles talhavam as pedras longe da casa de Deus, quando, e eram pedras grandes, muitas dessas pedras eram pedras grandes, e quando chegava no local da construção, não era para ouvir, né? Todo mundo já passou perto de um local de construção, ou talvez já teve reforma dentro da sua casa, que é pior ainda, né? E sabe o barulho que faz uma reforma, né? Pá, 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 né? Imagina pedras, né? Pedras sendo lavradas, o barulho que dá. E imagina a casa de Deus sendo edificada sem um barulho sequer. Não é uma proeza? Isso aí, para aquela época, né, era uma coisa assim, né? A gente sabe que até no Egito eles faziam as pirâmides com pedras enormes, né, uma das maravilhas da engenharia antiga, assim, como é que eles faziam as pirâmides com pedras enormes, levantando aquelas pedras e tudo, né? Mas uma coisa que não menciona aqui, que seria antes da estrutura exterior, seriam os alicerces. E aqui tem um detalhe histórico, porque aqui fala no versículo 6, 7, fala assim, edificava-se a casa com pedras. Mas antes de edificar a casa, tem que fazer os fundamentos, certo? E aqui não fala, não descreve, mas nós sabemos que eles fizeram, olha esse aqui, uma coisa que eu até vi um tempo atrás, eu não lembro agora do que ele sabe, assim, de números, mas a casa de Deus, essa casa aqui, foi edificada em cima de um monte, chamado Monte Moriá. E esse local nós conhecemos. Tem muitas coisas na Bíblia que falam que às vezes a gente não sabe o local certo. Quem vai para a Terra Santa, a Terra de Israel, tem lugares lá que eles falam, esse aqui é o sepulcro de Abraão. É um exemplo, eu particularmente assim, não fui atrás disso para pesquisar, mas eu não sei se eles têm certeza que onde eles estão falando hoje, né, talvez, eu dei um exemplo, mas tem muitos outros lugares que eles não têm certeza de onde é. Agora, o templo nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque permanece até hoje um resto do templo. Mas que resto do templo? Alicerce. É chamado o Muro das Lamentações. Eu, por muito tempo, eu achava assim, que o Muro das Lamentações era uma das paredes do templo. Não era parede de templo nenhum. Imagina, a gente não sabe exatamente como que era a geografia, como é que era... como é que era a disposição do terreno, deve ter um nome próprio para isso, topografia, isso, como é que era a topografia do templo, do monte antes dele, né? Porque nós não temos isso, mas imagine um monte que geralmente tem algum tipo de cume, né? De pico, não é? E como é que ele vai construir um templo e não tinha... todos os equipamentos que nós temos hoje, né, tratores e, né, que vão fazer uma terraplenagem, né, eles fizeram eles aplanaram uma superfície que não era natural e tiveram que colocar essas pedras enormes para segurar, né, imagina assim uma área pequena e eles né, talvez abaixaram um pouquinho o pico e fizeram uma área maior com pedras enormes. O Muro das Lamentações é esse esses alicerces que estavam segurando a área do templo. Não era nem onde era a parede do templo. Porque onde era o templo de Salomão, o que, que tem hoje? A mesquita. A mesquita. E os judeus não podem chegar perto. Quando eles avançam o sinal, tem estalos pelo mundo inteiro, né? Então, não era o Muro das Lamentações, não era uma das paredes do templo. Era onde, e interessante que eu li isso, né? Que nessas pedras que eles encontram, tem caracteres da Fenícia, né? De Tiro, tem coisas inscritas nessas pedras que eram desse tempo de Tiro, do tempo que Salomão trouxe essas pedras lavradas na pedreira, trouxe para lá e fez. Não é uma coisa maravilhosa a gente ver que aquilo que está escrito na Bíblia tem provas históricas, muitas vezes não do jeito que a gente quer, porque você pode ler, assistir um monte de documentários no Discovery e outros canais assim que questionam, que falam que Davi não é o que falava que era na Bíblia, que Josué não era naquele tempo. Eles questionam uma porção de coisas baseados nos estudos deles, mas é interessante que quando tem uma descoberta que comprova a Bíblia, ninguém fala. Os jornalistas não querem falar, os pesquisadores, arqueólogos lá não querem falar. Parece que é uma coisa assim que envergonha. Parece que se algum arqueólogo, se algum cientista de renome tentar falar alguma coisa que comprova a Bíblia, ele vai ser marginalizado, ele vai ser ridicularizado, ele vai ser desprezado, porque eles não querem que haja. Mas tem muitas provas, né? Então, isso é uma coisa que eu achei importante salientar, que foram usadas pedras na construção do templo, mas foram usadas pedras para fazer essa estrutura, para fazer uma área maior que não caísse, né? Que não fosse por erosão, né? Que não desfizesse essa terraplanagem. Eles colocaram essas pedras para formar uma área para todo o templo ali. Então, essa é uma parte que não descreve o lançamento dos fundamentos aqui, mas é uma coisa que eles fizeram e que é muito importante, porque a Bíblia fala sobre Jesus, a pedra angular, fala sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, fala sobre nós como pedras vivas. Então tem muito a ver nessa, né, preparação. Agora, o fato de que as pedras eram lavradas lá na pedreira antes de chegar no templo, né, aqui foi tudo no tempo da vida de Salomão, mas a gente sabe que a casa de Deus, eu estou fazendo, existem outras aplicações desse tempo histórico. Algumas pessoas interpretam que Davi seria uma figura de Jesus quando ele veio a primeira vez, lutou, né? Davi foi um homem de guerra, né? Então Jesus lutou contra Satanás, venceu todos os inimigos, e Salomão seria uma figura do Espírito Santo que veio depois para construir a igreja. É uma interpretação válida. Agora, eu estou interpretando que Davi é uma figura desse tempo, antes da volta de Jesus, e que Salomão é uma figura de Jesus voltando no reino milenar. Para mim, faz mais, acho que tem mais fatores que comprovam, né, o fato que não tem mais guerra, porque dizer Jesus é uma figura de Davi, o Espírito Santo, Salomão foi uma figura do Espírito Santo, mas a vitória foi ganha por Jesus, mas continua muitas guerras. Então, para mim, não faz todo sentido aplicar, entendeu, o tempo de Salomão como um tempo agora da igreja. E outra coisa, o tabernáculo foi uma construção móvel, né? Eles mudavam de lugar em lugar. E o templo é uma construção permanente. Eu ainda não estou vendo a construção permanente, que é para a casa de Deus. Eu acho que é uma coisa que só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, essas coisas, eu acho que é por isso que eu estou fazendo essa interpretação, mas todas essas figuras, elas podem ser aplicadas de mais de uma forma. Mas o que eu quero dizer aqui? Que as pedras que formam a casa de Deus são pedras que precisam ser lavradas. Então, vamos até ler esse texto agora, enquanto a gente está falando sobre isso, Efésios 2, que a gente tem que lembrar que todas as chaves para interpretar o Velho Testamento estão no Novo, todas as chaves. Então, a gente sempre tem que procurar a chave no Novo Testamento. O que são pedras? Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele está falando para os gentios, porque antes só tinha os judeus, né? Agora tem os gentios que fazem parte. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, o alicerce, a grande pedra que sustenta, eu nunca pesquisei muito sobre isso, eu não sei exatamente, eu sei que quando se levantava, há alguns anos, eu via bastante sobre isso, né? Quando uma igreja batista, presbiteriana, sei lá, ia fazer um templo, né? Uma construção, eles falavam assim, tinha até uma cerimônia assim, foi colocada a pedra angular, né? É fundamental, mas falando sobre a pedra angular. Então, essa pedra, né? nessas cerimônias, eu acredito que eram coisas assim mais simbólicas, né? Agora, no sentido original, a pedra angular, ela seria a pedra que de alguma forma sustentaria o resto todo do alicerce, porque a pedra angular é a pedra, é uma, né, em algum, acho que num profeta fala assim, pedra de esquina, né? Então é uma pedra que de alguma forma, assim, todo o alicerce é para sustentar a construção, mas a pedra angular é uma pedra mais, assim, tudo é sobre ela, como se ela fosse a coluna da construção. Então Jesus é essa pedra angular fundamental, mas tem outras pedras, os apóstolos e profetas, que são o alicerce. Mas tem outras pedras, que aqui continua falando assim, edificados, nós somos edificados. Quem que é edificado? As pedras, né? Em 1 Pedro 2, não precisamos virar para lá, mas 1 Pedro 2 ele confirma, vocês são pedras vivas, né? Que fazem parte da casa de Deus. Só que, olha aqui o versículo 21, nele, Jesus, todo o edifício bem ajustado. Tem alguma outra palavra em alguma tradução aí que não é ajustado, hein? Ou todos falam ajustado? Coordenado. Edificado juntos. A palavra ajustada é uma palavra correta, só que eu, por exemplo, já li isso tantas vezes, então eu, assim, bem ajustado, assim, parece que a gente não para pensar. Mas a palavra, por isso que quando eu estou estudando, eu sempre comparo inglês e outras traduções, e tento assim pegar, assim, peraí, não vamos só falar assim, bem ajustado. E tem uma palavra, uma das traduções, acho que mais de uma em inglês, fala assim, bem encaixados. Né? Todo mundo sabe que uma parede, ela tem que ser amarrada. Né? Eu tinha, né, um brinquedo, todas as crianças geralmente têm uns brinquedos de tijolinhos, né? Tijolinhos para fazer casas, né? E quando eu tentava fazer uma casa, fazendo um tijolinho em cima do outro, o que acontecia? Fazia uma parede, tudo assim, um em cima do outro, vertical. O que acontecia? Não tinha amarração, tudo caía, né? Aí tinha que começar de novo, até que aprendi a fazer amarrado, como realmente é o jeito que faz a casa, né? Cruzado, amarrado, né? Então, a Bíblia diz que nós somos pedras edificadas sobre o alicerce principal, que é Jesus, e os apóstolos e profetas, mas nele todo o edifício bem ajustado, bem encaixado. Agora, eu quero que vocês imaginem não tijolos. Aqui, tudo é feito com tijolo, não é? Difícil uma construção que não é feita com tijolo. O que é feito? O que é a construção aqui? pedra, não é? Pedra. Agora, você já pensou pegando pedra direta da pedreira, trazendo aqui e fazendo uma parede? Como é que a gente ia fazer essa parede? Tudo irregular. Como é que uma pedra vai ficar bem ajustada, bem encaixada, bem amarrada uma com a outra? Ela tinha que ser lavrada, ela tinha que ser preparada, talhada, lavrada antes de chegar. Então, meus irmãos, você e eu, como pedras vivas, né, nós não estamos vendo lá na pedreira, não tem casa de Deus coisa nenhuma, só tem um monte de pedras e um monte de pó. Mas tem lá 80 mil trabalhadores, no tempo de Salomão, 80 mil lavrando as pedras, uma coisa que levava meses para fazer uma pedra. Então vocês imaginem a paciência de Deus lavrando, tirando as arestas, tirando as coisas que não servem, para que quando chegasse na construção, mesmo assim tem tamanhos diferentes, a construção tem que ser amarrada, a construção tem que encaixar, tudo tem que formar uma parede sólida, bem construída, e isso é o que Deus está fazendo. Ele sabe certinho aonde você se encaixa. Uma coisa que Deus está fazendo, que é muito importante a gente descobrir, é com quem que Deus nos colocou no corpo de Cristo. Isso não é uma escolha nossa. Tem gente que vai de igreja em igreja, vamos ver, tem umas expressões, né, que é igrejas que são adaptadas ao usuário, né, que são assim, né, que assim, você vai de igreja em igreja e aquela que te atrai mais, essa igreja tem um programa legal para meus filhos, esse aqui tem um negócio que eu gosto muito, né, eu gosto do louvor aqui. Então você vai de igreja em igreja tentando achar o que agrada você. Para quem que é a casa de Deus? Para Deus. E aonde você vai ser construído, onde você vai ser encaixado? Aonde Deus te colocou. A Bíblia tem outros textos, não vamos tomar o tempo agora, né? Mas Deus nos colocou. Tem 1 Coríntios 12, acho que fala assim: Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Percebe o detalhe? Como Ele quis. Então Deus nos coloca. Você fala assim, né? Aí vem a ideia oposta, né? Deus vai me colocar junto com uma pessoa que eu não suporto, né? Parece que a gente pensa assim, que quando não é a gente que escolhe, quando Deus escolhe, então Deus vai me colocar num lugar terrível. Não, é verdade que Ele vai colocar você junto com alguém que possa talhar você um pouco, né? É preciso, se você for procurar, por isso que não é nossa escolha. Se você for escolher quem você gosta, você não vai ser aparado coisa nenhuma. Vocês vão ficar duas pedras com arestas terríveis, com pontas que machucam, com tudo quanto que Deus não pode usar na casa dele, e vai ficar assim, um sem incomodar o outro. Beleza, né? Um sem incomodar o outro. Não é assim que funciona, mas não é por nossa escolha. Deus vai nos colocar junto com pessoas, e isso envolve muita coisa, não tem uma fórmula, mas o que é mais importante de tudo é você buscar Deus, não a satisfação própria, é buscar Deus. Como que você pode agradar a Deus? Quando você fala assim: Deus, eu quero te honrar, Deus, eu quero servir a ti, Deus, eu quero ser um vaso para a tua honra, ele fica escutando, ele fica guardando, até o momento que ele acha: esse aí está falando sério, então vamos começar, porque Deus não pode agir sem a nossa permissão. Então ele vai ouvindo até assim: você quer mesmo? Sim, Deus, eu quero. Você quer a minha glória? Sim, eu quero. Ele vai assim, sabe, ele vai puxando, né? E aí na oração, nas mensagens que nos tocam, nos livros, na palavra de Deus, né, a gente vai assim: Deus, eu quero algo mais, eu quero uma vida para ti, eu quero servir a ti com todo o meu coração. E aí ele vai ouvindo, Deus sabe, logicamente, quando a gente está falando da boca para fora e quando a gente está falando com sinceridade. Só que a gente fala com Deus sem saber as implicações. A gente fala assim: Deus, né? o famoso exemplo, né? Deus, me torna mais humilde. Deus tem umas maneiras muito boas para fazer isso, né? Então é quando acontece, Deus, como é que você está fazendo isso comigo? Você não pediu para ser mais humilde, eu estou te dando uma oportunidade, né? Quebrantado, aparado. Então, Deus, mas o colocar no lugar certo, irmãos, a ênfase, não é assim, aí eu tenho que estar com alguém que não combina bem comigo, não. É a gente saber, a gente começar a olhar os sinais, as marcas de como Deus nos encaixa no corpo de Cristo. Os vínculos, os lugares onde tem pessoas que podem realmente nos ajudar, não só falar o que a gente gosta de ouvir, mas são vínculos, são coisas que Deus vai preparando, né, você tenta trabalhar junto com algumas pessoas, não vai, Deus, às vezes aquele grupo que você achava tão bom, desmancha e forma outro, mas sempre procurando aonde Deus está te encaixando, e com o passar do tempo, Deus vai mostrando nossos elos, nossos vínculos, nossas juntas, porque aqui fala, versículo 22, 21, todo edifício bem ajustado, bem encaixado, bem amarrado um com o outro, cresce para templo santo no Senhor. Irmãos, eu estou falando nesses estudos que o templo de Salomão, aquela construção permanente, é Jesus que vai fazer, mas eu também estou dizendo que a preparação é agora. Deus está preparando as pedras, Deus está lançando o alicerce, muita coisa está acontecendo antes, como nós vimos com Davi, quanta coisa foi feita antes de Salomão. Então é importante que o Novo Testamento fala muito sobre esse templo, e irmãos, alguma coisa, talvez uma das coisas mais importantes, eu diria, se você está aqui nessa classe estudando a palavra, eu espero que você não esteja aqui simplesmente para satisfazer uma curiosidade, para dizer, né, essa classe é profunda, né, essa classe aqui é... Né, nada disso, nós estamos querendo entender o plano de Deus, nós estamos querendo ter um coração apaixonado pela causa de Deus. Paulo era uma pessoa que sonhava com esse templo, e o livro de Efésios é o livro máximo, né, que ele fala em quase todos os capítulos, né, sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a plenitude. Essa casa, esse templo de Salomão, é uma construção maravilhosa, é uma coisa fantástica, não pelo tamanho, né, que agora acho que não vamos conseguir terminar, né, essa parte aqui, mas é... Só para pensar naquelas dimensões, o tabernáculo, eu falei em metros, né? Quanto que era? 13,5 por 4,5 de altura. O templo era 27, no comprimento e na largura, exatamente o dobro. Era 27 metros de comprimento e 9 de largura. Agora a altura era 3 vezes, era 13 metros e meio de altura. Então, mas basicamente, né, a área era 2 vezes maior. Então, era maior, mas não é tão grande também. 27 metros por 9 não é uma construção tão grande, verdade? Então, o templo de Salomão não impressiona, eu acho que nem naquela época, não impressionava pelo tamanho. Não era assim, oh, que grande construção, mas era pelos detalhes, muitos detalhes, ouro, pedras preciosas, coisas entalhadas, coisas perfeitas, era muito perfeito, era uma coisa gloriosa. E Salomão, Davi falava assim, eu preciso preparar, porque meu filho é muito novo e essa casa precisa ser gloriosa. Eu queria passar um pouquinho, eu queria incentivar os irmãos, que aqui ele fala, nós estamos sendo edificados agora sobre o fundamento, e todo o edifício precisa crescer para ser um templo santo para o Senhor. Então, a casa não é para nós, mas nós estamos sendo preparados para ser a casa de Deus, né? Nós estamos preparados para ser a casa de Deus. No capítulo 4 de Efésios, usa a mesma palavra de ajustado, só que em relação ao corpo. 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado, é a mesma palavra, né? E você sabe que se os membros do corpo não estiverem bem encaixados, né, quem já fez algum estudo de esqueleto humano, né, os ossos, os tendões, os músculos, os nervos, é uma coisa admirável, né? Você estudar o corpo humano, né, eu já estudei muito superficialmente, mas é uma coisa muito maravilhosa você ver como o corpo tem todas essas partes, né? Eu lembro de como um médico, né, Dr. Philip Yancey, né, trabalhava em conjunto com ele para escrever os livros dele, aquele médico Paul Brand, né, ele trabalhava com os leprosos na Índia e depois em outras partes do mundo também. E o leproso perde, né, porque ele não tem sensibilidade, né, então ele vai perdendo, vai apodrecendo e vai perdendo, né, dedos, parte do corpo, do rosto, etc. Mas ele trabalhava muito com as mãos, porque ele pegava os leprosos, recuperando, tratando, mas eles não conseguiam mais trabalhar, porque eles, né, não tinham, às vezes, o polegar, não tinha dedos, então eles não conseguiam fazer. Então esse médico, ele ficou não só querendo aliviar a dor e curar assim, um remédio, ele queria restaurar os leprosos para uma vida funcional, e ele conseguiu, teve bastante sucesso. Mas eu lembro, assim, uma coisa que ficou muito marcada quando eu li sobre ele, é ele falando assim, trabalhando com outros, né, assim, com muita tecnologia, conhecimento humano, para tentar, ele tentava recompor a mão humana. Então isso é só um exemplo da mão. E ele ficava falando assim, não existe nenhuma invenção humana que chegue nem perto dos quatro dedos e o polegar, principalmente o polegar. O polegar é uma maravilha de Deus. Ele tentava fazer, sabe, umas coisas mecânicas para substituir o polegar, virava aquelas coisas de robô, um negócio assim todo desajeitado. Ele conseguiu fazer algumas coisas para substituir em parte, mas não consegue, porque todas as partes do corpo são bem ajustadas, são bem feitas. Deus bolou, Deus teve um design, né, um planejamento perfeito. Ele fez um negócio que ninguém consegue chegar perto. Isso eu estou falando, imagina o cérebro, né? Se eu estou falando dos ossos da mão, imagina o cérebro, né? E por aí vai. Mas toda a parte do homem, toda a parte do corpo humano, né, e sem falar de outros organismos, né, outros animais, assim, que tem umas coisas que nós não temos. Então é uma coisa perfeita. E é isso que Deus está querendo formar. Agora você fala assim, mas eu não vejo, essa igreja que está falando, eu não vejo. Muita gente hoje está descontente com a igreja, muita gente está, assim, até rejeitando a igreja, mas gente, nós estamos na pedreira, né? A gente tem que ficar mudando de simbologia, né? Que ele fala do prédio, e fala do corpo humano, né? Dentro do mesmo livro de Efésios. Mas Paulo usa o mesmo termo. Assim como as pedras da parede precisam ser bem encaixadas, aí quando vem para o corpo humano faz mais sentido ainda que os membros do corpo precisam ser encaixados um com o outro. Eu preciso, é como alguém falou, se você é um dedo, e você não sabe o lugar certo de colocar, e você parar na testa, vai virar uma coisa diferente, né? Um dedo na testa assim, né? Vai ficar horrível, né? Então, o que nós precisamos encontrar? Nós precisamos achar o nosso lugar. Talvez eu sou um dedinho do pé, talvez eu sou uma unha, talvez eu sou um outro órgão, mas eu tenho o meu lugar, amém, irmãos? Eu tenho o meu lugar, eu tenho que achar. Por isso que eu acho que, assim, há anos atrás, muita gente, continua sendo uma coisa importante, mas muita gente ficava assim, onde estão os apóstolos, onde estão os profetas, precisamos achar os ministérios. Isso continua sendo uma preocupação. Mas hoje, eu pelo menos, eu sinto que Deus está trabalhando conosco para nos encaixar uns com os outros, para achar verdadeiras amizades, verdadeiros vínculos, porque não tem corpo humano que funcione sem vínculo, não tem prédio que possa ser edificado sem encaixar uma pedra com a outra. Então, uma coisa muito importante é a gente encontrar vida, encontrar comunhão, dois, três, grupos, oração, ajuda mútua, capacidade de aceitar um ao outro. Tem tantas coisas que Deus, e a gente não sabe como fazer isso. Nós somos crianças, pessoas de anos de andar com Deus, ainda não sabem se relacionar um com o outro. Né, nós somos um monte, né, como alguém falou, aquela visão dos ossos secos. Nós somos um monte de ossos, né, você já imaginou, né, Ezequiel profetizando para aqueles ossos assim, e ele falou assim, voltem a viver, e aí como é que foi, lembra a descrição? O que aconteceu? Cada osso, devia ser uma visão fantástica, né, cada osso começou a mexer e procurar seu lugar, e batendo um com o outro, e como eu falei assim, né, dedo tentando achar o lugar, não é aqui e tal, todos os ossos, até achar o lugar certo. Então, irmãos, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos encontrar aonde Deus está nos colocando vínculos verdadeiros, e lembrar que a aparência final que a gente queria ver, né? Todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer, né? Para crer a gente tem que ver, né? Então, a gente quer ver a casa de Deus, a gente quer ver a igreja. Não vamos ver isso tão cedo, irmãos. Não vamos ver tão cedo essa formação final. Talvez a gente não vai ver nem assim o corpo parecendo corpo ainda, mas nós vamos começar a ver vínculos. Nós vamos começar a ver o que é funcionar juntos, o que é depender um do outro. Né? Tem atenção, tem várias figuras maravilhosas do corpo, né? Músculo, para fazer esse movimento, tem dois músculos, um contrai e o outro descontrai, para fazer um movimento. Então, em grupos, geralmente tem um que puxa para um lado e um que puxa para o outro lado. Né? E a gente fala assim, não dá certo, você tem que ir para outro. Não, dá certo sim. Tem que puxar para um lado e tem que puxar para outro. Só que tem que encaixar, porque senão vira um cabo de guerra, né? Mas tem que achar o jeito de funcionar, mas cada grupinho, cada família, cada casal, né? O marido tem uma tendência, a esposa tem outra, e a gente quer fazer valer a nossa opinião e tem que deixar tudo isso de lado e buscar Deus, como é que os vínculos funcionam. Então, eu parei nas pedras aqui, mas na outra aula a gente continua com o templo. Mas essa figura das pedras sendo lavradas longe do templo é uma figura fantástica, né? Que quando chegar a hora, todo mundo fala assim. Hoje eles têm, né, essas placas. Assim, quem viu construir aqui o São Vicente, né, não foi? Não sei se alguém acompanhou, né? Até levou um certo tempo nos alicerces, né? Mas quando começou as paredes, vieram as máquinas, colocando as placas e tudo, foi uma rapidez. Então eu fico imaginando Deus colocando, como que fizeram isso tão rápido? Porque houve um arquiteto, uma equipe, né, de arquitetos que planejou, que desenhou, que preparou todas as placas, todas as colunas, todas as vigas, né? Tudo foi preparado antes, e quando veio a hora de construir, né, vem os caminhões, vem os guindastes, tudo assim, colocando tudo no lugar, rápido, rápido. Então, a gente olha para a igreja e fala assim, meu Deus, vai mais, às vezes eu falo com a Maristela assim, acho que vai mais 2000 anos, né? Porque pelo progresso que nós fizemos de 2000 anos para cá, né, o negócio está feio, né? Mas lá nas pedreiras, Deus está lavrando. Amém, irmãos? Submeta-se à ação de Deus na sua vida, que você vai ser uma pedra e você vai achar o seu lugar no corpo de Cristo. Pai amado, nós te louvamos, porque tua visão é de uma casa gloriosa. Gloriosa para ti, Senhor. E ó Deus, que esse desejo possa queimar dentro do nosso coração. Nós queremos fazer parte, queremos viver para esse propósito, queremos sonhar com esse dia. Ó Deus, a tua palavra tem os sonhos para nós, tem a visão de como vai ser uma casa gloriosa da tua habitação, e tem coisas que precisam acontecer na nossa vida no dia de hoje, na nossa geração, que o Senhor possa fazer e que nós sejamos pessoas disponíveis, dispostas, prontas para serem trabalhadas por Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.